Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Dick Dale nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 17 de outubro. Faltam 75 dias para acabar o ano, 34 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e estamos a 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Bem, são 5 horas e 25 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje um pouquinho mais tarde, por conta dos desdobramentos aí do debate eleitoral da noite de ontem. Hoje é dia da agricultura, data que celebra uma das atividades mais antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra, retirando dos campos alimentos essenciais para a subsistência e manutenção da economia mundial. O agricultor é o profissional que trabalha com a agricultura e nós temos também, em igual importância, a agronomia, que é a ciência que se dedica exclusivamente em estudar tudo o que envolve os diferentes tipos de solos, plantas e técnicas agrícolas. E a agricultura é motivo de homenagem em outras datas ao longo do ano, como o dia 20 de março, considerado o Dia Mundial da Agricultura. Provavelmente o dia 17 de outubro também é motivo de celebração por fazer parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que ocorre anualmente em 16 de outubro, desde 1945, ano que, você sabe, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Também é dia do eletricista, profissional responsável pela instalação, manutenção e segurança das redes elétricas em empresas, residências e espaço público. Também é dia da indústria aeronáutica brasileira, dia nacional do profissional de propaganda, data que celebra, então, acima de tudo, a criatividade, mas também o esforço e a dedicação dos profissionais formados em publicidade e propaganda, que usam de sensibilidade, técnica e astúcia para criar incríveis campanhas publicitárias. O papel da propaganda é crucial para o desenvolvimento da economia, pois ajuda a movimentar o mercado e a concorrência, que busca sempre construir o melhor produto para os seus públicos-alvos, que se encontram, podem se encontrar em TV, rádio, jornais, revistas, internet e etc. Também é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A criação da data ocorreu em virtude do dia 17 de outubro de 1987, quando em Paris, cidade onde foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, mais de 100 mil pessoas prestaram homenagem às vítimas da pobreza extrema, violência e fome. Segundo o conceito governamental, a pobreza seria um estado em que todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas. Diante disso, a pobreza pode se manifestar através da fome, do acesso limitado à educação e a outros serviços básicos. A discriminação e a exclusão social, bem como a falta de participação na tomada de decisões. Também é dia da vacinação, e as vacinas são um marco na história da saúde humana e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, elas salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. Para reforçar a importância das vacinas, o Brasil comemora em 17 de outubro o Dia Nacional da Vacinação, uma data para promover a importância da imunização no controle de epidemias. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves, como varíola, caxumba, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo, tétano e, claro, a Covid-19. Descobertas há mais de 200 anos, após cientistas perceberem a capacidade do corpo de gerar anticorpos ao receber amostras de patógenos como vírus, bactérias e alguns fungos em estado inofensivo, as vacinas tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Uma das provas da eficácia do uso delas é a possibilidade de erradicar doenças, como no caso da varíola. O último registro da enfermidade no mundo é de 1977. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe e indique para um amigo ou uma amiga para somar aos outros 11.956 ouvintes. Falta pouquinho, 40 e tantos aí para a gente bater a marca dos 12 mil ouvintes que, assim como você, não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a segunda-feira em alta, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, enquanto os futuros em Wall Street apresentam altas firmes na abertura de uma semana importante para a temporada de balanços do terceiro trimestre. Na Europa, a Libra sobe junto aos títulos da dívida do Reino Unido, em meio a expectativas aí de que mais do pacote de cortes de impostos da primeira-ministra Liz Truss possa ser revertido. O chanceler Jeremy Hunt deve fazer uma declaração ainda nesta segunda-feira sobre as medidas para apoiar a sustentabilidade fiscal, disse uma autoridade do Reino Unido. É o início do que pode ser uma semana extremamente volátil para os ativos do Reino Unido, com a sitiada Liz Truss lutando para resgatar seu prestígio depois que o Banco da Inglaterra encerrou seu programa de compra de títulos de emergência na sexta-feira. O índice Stoxx Europe 600 vai subindo à medida que as ações de energia e serviços públicos vão liderando os ganhos, enquanto um indicador de ações asiáticas recuou. O dólar caiu em relação às suas contrapartes no grupo dos 10, né, o G10, aliviando por hora os agitados mercados de câmbio. Bem, enquanto isso, as perspectivas para os preços ao consumidor nos Estados Unidos continuam a alimentar as apostas de que o Federal Reserve pode mesmo fazer altas de juros em suas próximas duas reuniões, alterando as perspectivas para o crescimento econômico global e seus respectivos mercados. Com esse pano de fundo, os investidores seguem atentos ainda às notícias de Pequim, onde o presidente Xi Jinping disse que o poder global da China aumentou e alertou ainda para tempestades perigosas à frente. Houve poucos sinais de desaceleração na campanha Covid-0 ou nas políticas do mercado imobiliário que estão pesando sobre a economia chinesa. Xi também disse que a China prevalecerá em sua luta para desenvolver tecnologia estrategicamente importante em meio à crescente tensão com os Estados Unidos. Autoridades do Fed, em seus últimos comentários, sugeriram que estão prontos para aumentar as taxas acima do planejado anteriormente. A presidente do Federal Reserve de Kansas City, Esther George, disse que a taxa pode precisar ser mais alta para esfriar os preços. Mary Daly, do Fed de São Francisco, disse que é muito favorável ao aumento para níveis restritivos e entre 4,5% e 5%, abre aspas, é o resultado mais provável. Em outros mercados, o petróleo recuperou algumas perdas após sua última queda semanal, já que os temores sobre uma desaceleração econômica continuam pesando sobre as perspectivas de demanda. O petróleo Brent vai sendo negociado por US$ 92,77 o barril, uma alta aí de 1,2%. Bueno, por aqui, os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se enfrentaram na noite deste domingo, no primeiro debate do segundo turno, apostando principalmente em dois temas. Enquanto o ex-presidente procurou explorar a gestão do adversário na pandemia de Covid-19, especialmente no primeiro bloco, Bolsonaro deu ênfase aos episódios de corrupção durante as gestões petistas no segundo e terceiro bloco. O presidente disse que escândalos de desvios de dinheiro público fizeram de Lula, abre aspas, uma vergonha nacional. E o petista afirmou que o atual ocupante do Palácio do Planalto, abre aspas, brincou com a pandemia e com a morte. O debate foi o primeiro que colocou Bolsonaro e Lula frente a frente após o primeiro turno, quando o petista obteve 48,43% dos votos válidos e o presidente 43,2%. O formato permitiu que os candidatos fizessem perguntas um ao outro sem mediação no primeiro e no terceiro blocos do programa, um formato bem mais interessante, né, do que os debates do primeiro turno. E apesar dos pesares, até que o debate conseguiu manter um bom nível de civilidade, que era o que todos temiam, né? Bom, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de The Verve. Muito bem, começamos pelo Estadão. Lula ou Bolsonaro? Quem ganhou o debate da Band? Veja a opinião de analistas ouvidos pelo Estadão. Debate do Estadão com pool de veículos está marcado para sexta. Veja datas de outros encontros. Primeiro debate no segundo turno termina empatado. Melhor para Lula. Leia análise. Debate na Band. Bolsonaro destaca a corrupção do PT e Lula enfatiza mortes na pandemia. Quest mostra desempenho de candidatos nas redes em cada trecho do debate. Confira. Estadão verifica. Candidatos erram dados sobre Covid, salário mínimo e Bolsa Família. Veja a checagem. Foi um verdadeiro festival de dados imprecisos e mentiras, né? Então, eu até tentei separar alguma coisa aqui, mas a gente ia ficar até amanhã falando de todos os dados incorretos afirmados na noite de ontem. Como o mercado reagiu ao debate entre Lula e Bolsonaro? Confira opinião de analistas. Sérgio Moro assumiu o lugar de assessor especial de Bolsonaro em debate. Senador eleito rompeu com o atual presidente em 2020 com acusações de interferência na Polícia Federal. Ao lado de Moro, Bolsonaro diz acreditar que Lava Jato voltará a ser uma realidade. Dom Odilo cita fascismo ao rebater acusação para uso de roupa vermelha, cor dos cardeais. É mais fácil que populistas se enfraqueçam e venham a morrer do que as democracias. Receios foram catapultados a partir de um suposto plano de Bolsonaro de aumentar o número de ministros do STF. É a coluna do Carlos Pereira. Xi Jinping diz que China pretende controlar Taiwan totalmente e não descarta usar força. Destaque do The Economist, como Xi Jinping se tornou o líder mais poderoso da China desde Mao Tse-tung. Torcedor do Sport agride bombeira durante invasão ao gramado da Ilha do Retiro. CBF pede rigor do STJ após violência nas séries A e B e suspensão de partida do Corinthians. Thomas Friedman, de repente os Estados Unidos estão enfrentando China e Rússia ao mesmo tempo. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula e Bolsonaro travam duelos sobre Covid, corrupção e fake news em debate. A audiência do debate de domingo leva a Band a encostar na Globo. Confira minuto a minuto como foi o primeiro debate do segundo turno. Aliado no debate, Moro, você foi 10, diz Bolsonaro em agradecimento por presença de ex-juiz em debate. 40% dos estreantes na Câmara foram alvos de ação ou investigação. Bolsonaro não se compromete sobre STF. Lula joga para constituinte. Debate mais solto deixou candidatos se exporem não suas ideias, mas a si mesmos. Tarcísio critica Boulos em reunião com o prefeito de São Paulo, que se anima com aceno. Moraes manda campanha de Lula remover conteúdo que associa Bolsonaro à pedofilia. Michele diz que Bolsonaro tem mania de falar se pintar um clima. Ucrânia usa memes para provocar a Rússia e fazer propaganda em redes sociais. Estratégia digital de Kiev inclui montagens irônicas e imagens fofinhas de soldados. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava a ação social. Damares e Michele suspendem visita. Ações anti-tirania funcionam com políticos que aceitam regras, diz pesquisadora. Nota fiscal paulista libera novos créditos e cancela valores antigos nesta segunda-feira. Vamos agora para o valor econômico. Pandemia, corrupção, fake news e pobreza dominam o debate da Band entre Bolsonaro e Lula. Em comum, os dois candidatos se comprometeram a não aumentar o número de ministros do STF se eleitos e chamaram um ao outro de mentiroso ao longo do debate. TSE ordena a remoção de vídeos em que Bolsonaro fala sobre meninas venezuelanas. Alvo de investigação da CVM, maior investidor da B3, afirma que nada de errado foi praticado. O maior investidor da B3, você sabe, é o Luiz Barsi. Presidente da China, Xi Jinping, reforça o controle sobre o capital privado e diz que unificação de Taiwan será realizada. No Brasil, o local de nascimento afeta a chance de subir na vida. Brasil pode formalizar a candidatura de Ilan Goldfan à presidência do BID na próxima semana. Vamos de O Globo. Pintou um clima. Internautas repercutem fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas em Brasília. Dentista é filmada por frentista ao usar banheiro de posto na zona sul do Rio. Polícia investiga o crime. Decisão de Moraes, que mandou remover vídeos do Pintou um Clima, mudou a história do debate. É a coluna da Malu Gaspar. Coluna do Lauro Jardim. Debate na Band. No paletó de Lula, uma sutil provocação a Bolsonaro. Malu Gaspar, TSE atende Lula e abre ação contra Bolsonaro e Jovem Pan para investigar tratamento privilegiado. O Brasil não é um país tão polarizado assim, diz a coluna de Miriam Leitão. Coluna do Anselmo Góes, telemedicina se torna aliado dos pacientes, diz estudo. Coluna da Patrícia Kugut, Glória Pires brinca com semelhança entre Júlia Dallove e Antônia Moraes. Guerra na Ucrânia. Importante rota de abastecimento das forças russas sofre novo ataque. Vamos de Poder 360. Petista pauta primeira parte de debate com Covid e vacinas. Não terá nenhuma proposta, diz Bolsonaro, sobre aumentar STF. Piores 24 horas da minha vida, diz Bolsonaro sobre acusações de pedofilia. Moraes manda Lula apagar vídeo que liga Bolsonaro à pedofilia. Novas explosões atingem Kiev nesta segunda-feira. Lula sorri de maneira irônica para tentar desacreditar Bolsonaro. Em debate, Bolsonaro faz monólogo de 5 minutos no final. Moro critica Lula e Alckmin por não transferirem líderes do PCC. Lula vai a debate com broche contra a exploração sexual infantil. Ao lado de Moro, Bolsonaro fala em retorno da Lava Jato. Vamos para o portal Metrópolis. Lula versus Bolsonaro. Debate tem troca de ofensas, repetição de fake news e mão no ombro. Moraes manda PT e redes sociais tirarem do ar fala de Bolsonaro sobre venezuelanas. Organização nega prostituição de venezuelanas em local visitado por Bolsonaro. Pintou um clima. Políticos repercutem fala de Bolsonaro sobre venezuelanas. No debate, Lula usa broche de campanha contra a exploração infantil. Banqueiro Ricardo Lacerda deixa o Partido Novo após Amoedo declarar voto em Lula. TSE manda Flávio Bolsonaro e Jovem Pan divulgarem resposta de Lula. O francês que teve o cérebro jogado no esgoto é a coluna de Mário Sabino. Coluna do Ricardo Noblat, Sociedade Médica apoia Lula e parcela bolsonarista da categoria reage. Após guerra e pandemia, Papa pede reforma da ONU em seu novo livro. Vamos para o The New York Times. Rússia explode Kiev com drones kamikaze iranianos. Vamos agora para o The Washington Post. Líderes de democracias ecoam cada vez mais Vladimir Putin em inclinação autoritária. No Financial Times, Hunt apresentará medidas fiscais em esforço para acalmar os mercados. Vamos agora para os fatos históricos deste 17 de outubro, que marca o aniversário de Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como a Chiquinha Gonzaga, pioneira musicista. Chiquinha foi a primeira pianista chorona, mas não é aquele choro clássico da personagem Chiquinha do Chaves, não. É que a Chiquinha Gonzaga, ela era musicista de choro. Ela é autora da primeira marcha carnavalesca com a letra O Abre Alas, de 1899, e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Em uma época em que imperavam as valsas, polcas e tangos no cenário musical da elite no Brasil, Chiquinha incorporava em suas composições a diversidade encontrada na música das classes mais baixas. Foi também pioneira na defesa dos direitos autorais de músicos e autores teatrais. A necessidade de adaptar o som do piano ao gosto popular rendeu-lhe o reconhecimento como a primeira compositora popular do Brasil. No Passeio Público do Rio de Janeiro, há uma erma em sua homenagem, obra do escultor Honório Peçanha. Em maio de 2012, foi sancionada a lei que instituiu o Dia da Música Popular Brasileira, comemorado justamente no dia do aniversário de Chiquinha Gonzaga, ou seja, hoje. E também aniversaria hoje, aniversariava, na verdade, né? Em 17 de outubro, Valdir Espinosa, ex-jogador de futebol e treinador brasileiro, e entre as maiores conquistas do Espinosa estão a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes conquistados com o Grêmio, ambos em 1993, além do Campeonato Carioca de 1989 pelo Botafogo. Vamos para os fatos históricos. Em 1814, 8 pessoas morriam no dilúvio de cerveja de Londres. Esse episódio, também conhecido como inundação da cerveja de Londres, ocorreu então em 17 de outubro de 1814, na freguesia de St. Giles, em Londres, Inglaterra. Na cervejaria The Melks and Brewery Company, um enorme tonel contendo mais de 135 mil galões imperiais, o que dá aproximadamente 610 mil litros de cerveja, rompeu, causando a ruptura de outras cubas no mesmo edifício, que sucumbiram em um efeito dominó. Como resultado, cerca de 1,4 milhão de litros de cerveja estouraram e jorraram para as ruas. A onda de cerveja destruiu 2 casas e desmoronou o muro da Tabisco Arms Pub, matando uma adolescente, Eleanor Cooper, sob os escombros. A cervejaria estava localizada entre as casas pobres e cortiços de St. Giles, onde famílias inteiras viviam em quartos e em porões, que rapidamente ficaram inundados de cerveja. 8 pessoas morreram afogadas na enchente. A cervejaria foi finalmente levada a tribunal em razão do acidente, mas o desastre foi considerado como um ato de Deus pelo juiz e pelo júri. Como paralelo com nossa legislação, seria considerada uma força maior e acabou não responsabilizando ninguém. A empresa teve dificuldades para lidar com as consequências financeiras da catástrofe, com uma perda significativa das vendas agravadas porque já tinha pago os impostos sobre a cerveja. Os proprietários da cervejaria fizeram um bom discurso ao parlamento, reclamando o direito de ter o dinheiro do imposto devolvido, o que foi concedido e lhes permitiu continuar a fabricação de cervejas. A cervejaria foi demolida em 1922 e hoje o Dominion Theatre ocupa uma parte do local onde ficava a cervejaria. Ao final, então, houve um total de 18 mortes nesse acidente. Vamos para o ano de 1931. Al Capone era condenado por sonegação de imposto de renda. Ele era condenado a 11 anos de prisão sem condicional, sendo enviado para uma prisão em Atlanta e em 1934 para Alcatraz. Ele havia contraído sífilis, tuberculose e apresentava traços de distúrbios mentais. Sua pena foi revisada em 1939 em decorrência de seu estado de saúde. Sendo solto após 8 anos na cadeia, ele foi morar na Flórida. Al Capone morreu por fim em 1947, em sua residência em Palm Beach, por conta de uma parada cardíaca, mas seu corpo foi sepultado em Chicago. Já o ano de 1933, em um 17 de outubro, Albert Einstein fugia da Alemanha nazista e se mudava para os Estados Unidos. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 17 de outubro, agradecendo mais uma vez aos 11.956 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora, a quem eu deixo um grande abraço, um desejo de bons negócios, uma boa semana a todos. Se possível, indique e compartilhe o nosso podcast com um amigo, uma amiga, para ajudar a gente a bater os 12 mil ouvintes ainda nesta semana, tá bom? Todos então, um grande abraço, até mais, tchau, fui!